Fala, empreendedor! Aqui é Plínio Tomás e este é o podcast Consultório Empresa, a sua melhor referência e fonte de conhecimento, de ideias, insights e provocações de gestão e marketing para profissionais da saúde. Então pegue papel e caneta porque está começando mais um episódio do podcast Consultório Empresa. Fala, empreendedor! Tudo em ordem com você? Ah, que legal. A gente ficou um tempinho fora, né? Um tempinho aqui sem novos episódios do podcast Consultório Empresa, mas estamos de volta e eu estou aqui hoje com um conteúdo muito, muito legal, muito forte. Preparei um assunto que vai realmente mexer com as possibilidades que você tem aí se você estudar direitinho esse assunto. Ok, vamos lá? Eu quero falar para você sobre cinco perguntas que todo cliente, todo paciente se faz, aquela pessoa que vai escolher o profissional de saúde para si ou sua família. Cinco perguntas que essa pessoa se faz de forma consciente ou inconsciente. Mas enquanto a pessoa não tiver a resposta concreta para essas cinco coisas, ele não tem clareza na decisão. Então você, sabendo disso, você deve criar uma trilha de respostas para ajudar o seu cliente a decidir por você. Bora lá? Então já sabe, né? Papel, caneta na mão para você anotar as coisas e poder fazer seu exercício. Ah, mas peraí, Plínio, eu estou aqui na esteira, eu estou aqui correndo, eu estou aqui lavando louça, eu não tenho como pegar papel e caneta. Eu sei, já falamos sobre isso aqui em outros episódios. Então o que você faz? Vai ouvir de novo e de novo e de novo e de novo. Em uma dessas vezes, você vai estar ouvindo com papel e caneta para você anotar. Ou então você tenta memorizar o máximo que puder. Beleza? Maravilha? Preparados? Então vamos lá. Cinco perguntas que o seu cliente se faz antes de comprar, antes de decidir com você. A primeira delas é isso mesmo que eu preciso? O cliente, o seu paciente ali, ele está pensando nesse momento aqui se a solução que está sendo apresentada é realmente aquela que vai ajudá-lo. Às vezes o seu cliente foi buscar com você um serviço pequeno e você está oferecendo um serviço gigantesco. Sabe como funciona isso? Na odontologia, aquela pessoa que estava com um dentinho doendo, um dentinho quebrado, chega lá e você fala para ele que tem que fazer uma grande reabilitação, tem que fazer ortodontia, tem que fazer mais sei lá o quê, e ele sai com um orçamento lá de 50, 60 mil reais. Né? Então ele vai olhar para tudo aquilo e falar assim, eu preciso mesmo dessas coisas todas? Será que eu realmente preciso? Então esta dúvida está na cabeça dele. Né? Então pode ser que aquele outro paciente que tem um problema, sei lá, talvez dermatológico, e chega no consultório, você já apresenta para ele uma cirurgia, né? Para aquele procedimento, uma cirurgia e alguns procedimentos estéticos. E ele falou, cara, mas eu só vim aqui porque eu estava com essa manchinha aqui no braço, eu queria ver alguma coisa a respeito e agora já está falando de uma cirurgia que eu tenho que fazer. Será mesmo que é a cirurgia que vai resolver? Mas eu tinha visto no Google que era algo mais simples, ou o contrário. Né? Às vezes pode ser o contrário, a pessoa viu no Google lá que era algo super complexo, que vai, nossa, isso aqui deve ser câncer, meu Deus, deixa eu dar uma olhada lá. Aí o médico fala, não, isso aqui não é nada não. Aí ele fica, será que essa solução de passar um creminho é isso mesmo que eu preciso? Porque eu achava que era outra coisa, meu amigo falou que é outra coisa, o Google falou que era outra coisa. Enfim, eu quero que você entenda com essa pergunta número 1 aqui, que o seu cliente está carregado de dúvidas, uns mais, outros menos, mas o seu paciente chega com dúvida com relação ao que de fato é capaz de resolver aquele problema. Um outro exemplo disso é aquele paciente que procura um médico por alguma questão clínica, enfim, e o médico lhe apresenta uma solução com chás, ou uma solução com fitoterápicos, ou uma solução com homeopatia, com acupuntura. E aquela pessoa vai falar, mas será que é isso mesmo que eu preciso? Será que é isso que resolve o meu problema? Tá? Bom, uma das formas da gente resolver esta questão, né, são algumas, mas uma das formas da gente resolver essa questão é você tendo clareza na parte anterior do seu projeto. Ou seja, fazendo um marketing que atraia, a gente não capta cliente, lembra? Se você me segue aqui mais tempo, você sabe que a gente não capta cliente. Aqui no podcast Consultório Empresa, o que eu te ensino é atrair o cliente. Então, se você faz o trabalho certo de marketing, está atraindo o cliente certo, portanto, já te conhece, sabe o seu estilo, sabe o que você tem a propor, ele provavelmente já viu os seus comentários a respeito desse tipo de problema. Então, quanto mais você tem o cliente certo, que já é seu seguidor, já é um admirador, menos problema você vai ter com esta famosa pergunta se é isso mesmo que eu preciso. porque ele já vai ter uma relação com você mais clara, ele já tem isso de uma forma mais profunda. Tá legal? Outra forma de você fazer isso é sendo extremamente didático, para você contar qual é o problema dele, descrever o problema dele e principalmente falar o que acontece se não cuidar daquilo, o que eu chamo de estressar o ponto C. O ponto C é na ponte ABC, né, na forma de a gente apresentar vendas. O ponto A é como o cliente está hoje, o ponto B é onde ele quer chegar e o ponto C é o que acontece se ele não fizer nada. Então, é um pouco disso aqui que eu já vou falar desse assunto mais para frente mais uma vez. Então, o cliente nesse momento ele está pensando, será que é isso que eu preciso? Você precisa ser claro, ser didático, ser firme, ser seguro na proposta que você está falando. Mas lembra, o que está na mente dele é, será que é isso mesmo que vai resolver meu problema? Será que é isso mesmo que eu preciso? Será que é tudo isso que eu preciso? Às vezes eu posso precisar de menos. É isso que está na cabeça dele e você precisa ajudá-lo a tomar a melhor decisão e ficar seguro com relação a essa resposta. Entendeu qual é o exercício? Eu quero que você pense aí na sua linha clínica, naquilo que você faz, no formato como você apresenta, que você pense qual é a melhor forma de eu deixar o meu cliente seguro com o que está sendo proposto. Que ele não tenha dúvidas se ele realmente precisa disso ou se realmente preciso de tudo isso, ok? Vamos lá, uma segunda pergunta que é parecida, ela é derivada dessa, mas é uma segunda pergunta, é: este profissional ou clínica é realmente confiável? Aqui nós estamos falando de conexão humana. Então, olha que interessante. Enquanto na primeira pergunta, o que realmente está em jogo, o que mais está em jogo é o tipo de serviço, é a solução que você propôs, nessa segunda pergunta que está na cabeça de todo cliente é se eu posso confiar nesta clínica, neste hospital, neste laboratório. Eu posso confiar nesse laboratório? Eu confio no que esse profissional está me propondo? Eu vejo algumas pessoas que às vezes não seguem o que o médico, por exemplo, né, está recomendando, porque ele não confiou que aquela é a melhor solução, o que tem a ver com a pergunta anterior, mas ele também não está confiando que o que o médico está propondo é por ser o melhor para ele, mas talvez por ser o melhor para o próprio médico. Um exemplo clássico disso é aquele obstetra que propõe fazer uma cesárea e a paciente ela fica pensando... será que o médico está propondo a cesárea porque é confortável para ele ou está propondo porque realmente é necessário? Percebe como essas perguntas estão interligadas, anterior e essa? Mas aqui o problema é a confiança que se tem ou não no profissional. Vamos lá, o que eu quero dizer com isso? Se o grau de confiança é bastante alto, esta dúvida com relação ao caráter do profissional ou se ele estaria... propondo alguma coisa para benefício próprio, para ganhar mais dinheiro e não necessariamente pela indicação clínica da coisa, daquela proposta, isso não estaria passando na cabeça da pessoa, entende? Se o grau de confiança é alto, ela não vai colocar em dúvida a credibilidade do profissional. Então, se ele falou, é porque precisa mesmo. Aí ela vai se questionar com relação... se é aquilo que ela gostaria ou não. Então, que é a primeira pergunta que a gente falou aqui, que a pessoa se faz. Essas duas perguntas, então, estão muito entrelaçadas. Neste caso, nessa segunda pergunta, que é se esse profissional, se esse lugar, se essa clínica é realmente confiável, aqui o que está em jogo, então, é a relação, é a conexão profissional-paciente. Se essa conexão é boa, é saudável, é positiva, é de admiração, ela provavelmente vai acontecer de uma forma natural. E mais uma vez, uma das formas de a gente lidar com isso, de ter essa solução para esse problema, não é durante a negociação, mas é prévia a ela. Ou seja, é eu fazer a atração do cliente certo. Se eu já traio um cliente que já me admira, que já confia no meu trabalho por outras coisas que ele já ouviu ao meu respeito, ou até pela própria rede social, ou até pela própria divulgação que eu tenho, por uma palestra que eu falei em algum lugar, para um webinário... Se ele já nutre um grau de confiança maior em mim, é mais fácil dele aceitar as minhas propostas, porque ele percebe verdade também, não só naquele contato prévio, mas depois da negociação, no olho e por aí vai. Ok? Conseguiu entender direitinho? Tranquilo? Então, também aqui tem uma lista de ações e de lição de casa para você pensar nas coisas efetivamente que vão ajudar você a gerar confiança. Aliás, Quero deixar uma dica importante aqui. É muito mais fácil, neste item, você começar a pensar o que, que você não deve fazer, porque se você fizer, você perde confiança. Exemplo, se você colocar nas suas redes sociais muitas fotos de você só embalada, em você só de roupas de banho, em você só na academia, em você bebendo o tempo inteiro com os amigos, será que isso está aumentando a confiança no cliente para escolher você depois para fazer uma cirurgia? Para e pensa. Ah, mas Plínio, isso dá seguidor, isso dá like. Seguidor e like é bacaninha, mas isso pode estar destruindo uma reputação clínica, uma reputação de confiança clínica, principalmente para coisas mais complexas. Tá certo? Ah, mas eu conheço um amigo ali que se deu bem colocando foto de sunga e a outra minha amiga de biquíni e é legal. É, legal, pode ser legal para eles porque eles fazem alguns serviços, talvez, sei lá, que se identifique com esse público, que tem a ver com estética corporal, mas você que trabalha com cirurgia e transplante renal, não tem nada a ver fazer isso, ok? Então pensa para você e olha o que você pode fazer, o que você não pode, não deve fazer, não cabe a você fazer, né? Porque isso pode tirar o nível de confiança prévio que as pessoas têm em você. O que você fala, presta atenção e cuidado com o que você fala, com o que você defende, com suas posições. É importante ter posições, mas que você saiba, digamos assim, as consequências de cada uma destas posições. Fechou? Vamos lá para a terceira pergunta que o seu cliente se faz antes de comprar, antes de decidir fechar com você. A pergunta é: esta é realmente a minha melhor opção? Olha que interessante, você vai vendo que está tudo interligado, né? Então ele tem opções ou não tem opções? Olha que interessante. Quanto mais opções seu cliente tiver, quanto mais na cabeça dele ele tem alternativas de escolha, mais ele vai colocar isso tudo na balança. Então esse tem tal, por exemplo, esse aqui tem um estacionamento legal, esse aqui é mais perto da minha casa, esse aqui tem um atendimento melhor. O outro, em compensação, faz mais rápido e eu gosto de que seja mais rápido e tem a minha família toda faz lá, então eu já tenho digamos assim, esse apoio da família que recomenda mais aquele outro. Esse terceiro aqui também é muito bom e é mais barato, está mais dentro do meu orçamento, porque nesse momento eu estou apertado de grana. Você percebe que isso é vida real? Então, quando o seu cliente vai estar nesse momento pensando nas opções que ele tem. Desses itens que eu levantei para você agora, nesse meu exemplo, entre preço como uma dessas condições, mas não a única, você viu que eu até deixei para o final aqui, mas proximidade de casa, o tempo de entrega, a relação de confiança de outras pessoas da minha família que me apoiariam na decisão, praticidade, estacionamento, cafezinho, tudo, atendimento. Tudo conta. Para umas pessoas conta mais um item, outras conta mais outro item. Pode ser que em um determinado momento da sua vida você comprou um carro pensando mais no preço do seguro e na economia do carro, mas em outro momento da sua vida você quis comprar um carro pensando só na beleza, na estética do carro, no status que ele pode te dar, entende? Então assim, as pessoas vão variando o seu critério de decisão dependendo de uma série de coisas. Esse é um assunto complexo, você sabe que a gente fala bastante aqui sobre comportamento de compra aqui neste canal, nesse podcast, né? Mas enfim, aqui eu quero que você traga à tona agora o entendimento que o seu cliente nesse momento está pensando: será que essa é realmente a minha melhor opção entre as outras? O ponto central desta pergunta, dessa terceira pergunta aqui é: se você se parecer com as outras opções, você vai entrar neste grupo, nesse balaio de opções. Presta atenção no que eu acabei de falar. Quanto mais você parecer para o cliente como uma boa opção, mas dentre iguais, então eu tenho várias escolas aqui de inglês. Qual é a melhor? Se você entender que são todas parecidas, mas uma tem uma vantagem, a outra tem a outra, você vai fazer um efeito comparativo e colocá-la todas no mesmo efeito de comparação. Agora, se uma dessas escolas de inglês, com a liberdade dessa minha comparação estranha aqui, Se uma dessas escolas de inglês é completamente diferente, ela ensina por um método completamente diferente, enfim, e que aquilo faz mais sentido para você, ela não é mais do mesmo, você vai escolher aquela sem colocá-la, na verdade, numa grande comparação com as demais. Ainda que você tenha só um efeito de, tem aquelas e tem esta que é muito diferente, que é muito especial. E não a melhor dentre iguais. Presta atenção nisso. Eu estou falando para você que o cliente vai escolher por dois caminhos, ou a melhor opção entre iguais, e aí é uma briga de foice, a gente chama isso no mundo corporativo de oceano vermelho, porque ele é sanguinolento, a competição é muito grande, cada detalhe aqui vai contar, então pode ser o melhor entre vários? Pode, mas é bem difícil isso, porque como eu dei no meu exemplo anterior, às vezes, para uma pessoa, o critério da diferença é ser perto de casa. Para o outro, é você fazer mais rápido. Para o outro, é o atendimento. Para o outro, é o conforto. Enfim, né? Então, é bastante complicado. E o outro caminho é a diferenciação. Que você seja tão único naquele lugar, naquela região, naquilo que você propõe, você é tão único que as pessoas andam quilômetros, elas andam de uma cidade para outra para buscar a sua solução. Porque você é muito diferente. Tá? Então, aqui, nessa pergunta aqui, esta é a minha melhor opção? Se você entrar num efeito comparativo, você saiba que vai entrar numa briga grande de múltiplos elementos. E elementos meio que mutantes, de certa forma. Quanto mais você tem um público-alvo, claro, mais fácil é isso. Mas mesmo assim, é complexo. Agora, se você tiver um diferencial tão grande, a sua clínica é uma nave espacial, e você tem um jeito de fazer o atendimento com as criancinhas ali de uma forma super diferente, contando história. Enfim, se é tão especial e tão diferente, não dá para comparar, porque não tem outra nave espacial num raio de 400 quilômetros da minha casa. Não existe outra parecida com essa forma de entregar. Aí você se torna tão único, que as pessoas que entraram em contato com você, os seus leads, os interessados, os candidatos a cliente, provavelmente já vêm prontos com relação a essa decisão também. Fez sentido para você? Está captando a ideia? Olha, eu sei que se você estiver caminhando e correndo, aí você deve estar já pirando na patatinha com as ideias aqui, não está não? Eu sei, então depois lembra, você vai ouvir de novo e colocar isso no papel para você começar a fazer um grande exercício, principalmente envolvendo algumas pessoas da sua equipe para escolher uma lista de ações que você precisa fazer em cada um desses elementos aqui. Vamos lá então para a quarta pergunta que o seu cliente se faz antes de decidir quem ele vai, né, comprar, se vai comprar de você ou não. A quarta pergunta é: eu devo fazer esse serviço, esse tratamento agora ou depois? Aqui, a grande questão eu chamo de senso de urgência. A pessoa, às vezes, tomou consciência de um problema, ela até quer resolver esse problema, mas não necessariamente agora. Talvez resolver isso daqui a um ano, ano que, né, assim, o ano que vem, final de sei lá quando, depois que eu passar no vestibular, depois que eu fizer meu mestrado, depois que acontecer tal coisa, depois do casamento do meu filho, depois e depois. Às vezes, o que a pessoa está pensando aqui é na possibilidade, ela vê com tranquilidade que ela pode deixar essa decisão para depois, né? E de fato, tem procedimentos e há coisas que muitos de nós na área da saúde, né? Muita coisa que você faz aí, talvez o seu paciente possa fazer depois sem nenhum prejuízo. Mas tem coisas que não. Lembra que eu falei agora há pouquinho que existe uma técnica possível que eu chamei de estressar o ponto C? O que é estressar o ponto C? É mostrar para o paciente, mostrar para o seu cliente ali potencial tudo o que pode acontecer se ele não fizer, ou seja, se ele procrastinar a decisão, se ele deixar essa decisão para depois. Tem coisas que vão piorar. Aquela lesão de pele pode ser um câncer, pode evoluir, pode ser. Então, se existe a possibilidade, você tem que contar para o paciente. Se você é dentista e ele perdeu vários dentes, aquilo vai perder rebordo. Depois não dá mais para ter aquela mesma solução. Então, de um modo geral, eu vou resumir aqui, mas de um modo geral, na área da saúde, se eu procrastinar as coisas, se o paciente deixar para depois, ele pode ter alguns riscos. Um deles é o risco de morte, que já é suficiente para muitos. o risco de agravo. O que é agravo? É não ter mais como resolver da melhor forma. Depois ele vai ficar mais invasivo. Depois a cirurgia é de maior porte. Depois a recuperação é pior. Depois pode ter sequela. Depois, se deixar para depois, vai ficar mais caro. Depois você vai ter uma recuperação mais longa, significa que tem que ficar mais tempo fora do trabalho, fora da atividade, fora do esporte, fora do seja lá o que for. Percebe que existe uma quantidade bastante grande de argumentos que você pode utilizar com o seu cliente para mostrar para ele a vantagem de fazer agora. E eu recomendo que você já coloque esses argumentos na sua fala. Quando você estiver explicando para o cliente, você já vai dizer para ele por que aquilo é importante. E mais uma vez, se você já tem um bom marketing sendo feito, por exemplo, em redes sociais, em palestras, webinários, lives, enfim, vale a pena também você já neste texto, nessas lives que você faz, nos webinários, nos seus posts, já ir de certa forma contando a importância de se resolver rápido, ter um rápido diagnóstico do problema para resolver rápido, porque depois fica mais demorado, mais invasivo, mais cruento, mais caro, mais arriscado de um modo geral. Mais complicado de um modo geral. Então, isso sendo verdade, vale a pena você falar para o seu cliente. O ponto aqui é que o seu cliente tem na cabeça dele uma das barreiras que ele tem para comprar de você, de fazer o tratamento com você agora. O que está na cabeça dele é, por que eu devo fazer agora e não posso deixar para depois? Vou deixar para depois, né? Se eu posso deixar para depois, eu vou deixar para depois. Muita gente escolhe fazer esse tipo de comportamento de deixar para depois. Muita gente, por uma série de razões. Então, você agora, mais maduro, entendendo que isso está na cabeça do seu cliente, você já vai se dedicar a quebrar essas objeções previamente no seu marketing e durante a conversa com o paciente, você vai expor isso com muita clareza, com muita didática. Se além disso, você é confiável, se além disso, você atraiu o cliente certo e você está mostrando para ele que tudo aquilo que está no lugar certo, a proposta é certa, enfim, a chance também é grande dele não só escolher você e a proposta de serviço que você está oferecendo, como ele também fazer isso agora, tá? E eu estou juntando todas as perguntas que a gente falou até este momento. Vamos lá, para a última pergunta dessa lista que eu preparei para hoje, né? Perguntas que o cliente se faz antes de comprar e decidir com você o que está na cabeça dele é: será que este preço é justo e viável? Essas duas questões andam juntas, tá bom? É importante a gente entender isso. Porque às vezes, pensa você como cliente, você como consumidor também de coisas, produtos e serviços, principalmente serviços que são intangíveis, portanto mais difícil de avaliar. O seu cliente está pensando assim, esse preço é realmente justo? Esse preço está compatível com o que ele está me falando? Com o que esse profissional, esta profissional está me propondo? Esse preço é compatível com o que eu percebo de valor? Com o que eu vou receber, é compatível? Porque não adianta você achar que você vale, sei lá, que o implante, fazer uma cirurgia de implante, só cirurgia sem a prótese, por exemplo, para quem é dentista, que fazer um implante vale R$5.000 a cirurgia. Legal, bacana você achar que vale, mas o que você está oferecendo vale? Vale neste lugar, com a qualidade de serviço agregado, com o cafezinho, vale? Ou você está num lugar que não tem estacionamento, atende de forma rápida, enfim, de uma forma que não está adequada ao que o cliente gostaria. Se não está adequado, não vale. Parece mais, o seu preço vai parecer acima do que ele percebe. Porque preço é o que eu cobro, valor é o que o cliente percebe. E as pessoas escolhem pelo valor e não pelo preço. Então, vamos lá. Está na cabeça dele, esse preço que está sendo cobrado aqui é justo? Está compatível com o valor que eu estou percebendo? Se não estiver, você tem dois caminhos, ou abaixar o preço ou aumentar o valor agregado. Adivinha o que eu vou falar que você tem que fazer? Adivinha? Então, acertou, aumentar o valor agregado. Você tem que aumentar os itens, os elementos que façam o seu cliente perceber por que você é a melhor escolha, por que você é especial, por que o serviço que você está propondo é diferente, por que tudo isso vale aqui, vale com você, mais do que valeria em outro lugar. Sabe aquela ideia? Que você vê algum lugar lá e tem um determinado preço, você fala assim, você pensa, se é para pagar nisso, então eu vou estar em tal lugar. Um restaurante, por exemplo. Né? Você vê lá, sei lá, R$150 o buffet, né? R$150 por quilo um buffet ali na praça de alimentação. Você fala, bom, se é para pagar R$150 no buffet, então vou no restaurante tal lá, que é um restaurante muito mais bacana, que eu vou gastar menos do que isso e ainda vou tomar um vinho, sei lá. Você não pensa assim? Bom, se é para pagar nisso, então eu vou em tal outro lugar. O que a sua mente está te dizendo? Que lá nesse outro lugar vale 150. Nesse aqui não vale. Presta atenção nisso. Aprenda como funciona a mente humana. Tá? Então o seu cliente também está pensando, esse preço que me foi apresentado vale? Está compatível para esse profissional, este lugar? Porque se ele achar que não está compatível, ele vai falar que está caro. Mas não é que está caro o valor em si. É como você, que pagaria tranquilamente os R$150 no outro lugar, mas aqui não. Você não paga R$80 numa pizza congelada que você vai comprar na Swift ou no Carrefour. Você não vai pagar esse valor numa pizza congelada. Mas você vai pagar talvez R$80, R$90, R$100 numa excelente pizzaria, numa situação específica com uma boa companhia. Entende? Então lá vale, aqui não vale. Não é o desembolso, é onde, as circunstâncias. Então, seu cliente está pensando, aqui vale, esse preço é justo para este lugar? E além disso, o seu cliente não está pensando só se o preço é justo ou deixa de ser. Ele está pensando se é viável pagar. Porque às vezes a questão nem é se ele achou justo ou não, é porque ele não tem condições. Talvez você ache justo pagar, por exemplo, R$400 mil num carro que você viu que é do seu sonho, você acha que vale, você consegue perceber cada detalhe da tampinha do porta-luva, a maçaneta, o aquecedor de banco, você dá valor a tudo isso e você fala, eu pagaria fácil isso aqui, olha, vale os R$400 mil esse carro, vale. Mas a questão é, você tem esse dinheiro? Não tem, então você não compra. E você não compra, não é dizendo está caro no sentido e não vale, mas está caro no sentido não consigo pagar ainda, mas acho que vale, eu é que não tenho dinheiro. E o seu cliente está pensando assim, isso que me foi proposto, eu consigo pagar? E muitas vezes a solução que você vai dar para o cliente, supondo que ele já percebeu o valor, mas a questão é essa, é encontrar uma forma de viabilizar para ele. Será que isso seria um grande parcelamento? Repara que pessoas, por exemplo, vão lá numa Casas Bahia da Vida, uma loja desse tipo, e estão dispostas a pagar uma televisão, por exemplo, em 50 parcelas. Mas que absurdo, é? 50 parcelas com juros, que obviamente dá o dobro do valor da televisão depois. Você sabe do que eu estou falando. E tudo bem, mas essa pessoa nem se importa com isso. De verdade. De verdade. Para e pensa. Talvez você tenha feito isso já um dia com um carro usado. Você comprou um carro parcelado lá, né? Pode ser até novo, mas enfim, você financiou o carro lá no carnê. Você já fez isso, provavelmente, em 50 parcelas. Não sei se você fez a conta, mas o carro sai o dobro. E você, naquele momento, não se importou, porque você estava mais querendo que fosse viável a compra, que você queria ter o acesso àquele bem. Então você fez o financiamento, era mais importante isso do que o preço, o número que lhe foi apresentado. Eu consigo pagar essa parcela? Consigo. Então manda bala, eu quero, eu preciso, quero tanto, preciso tanto, que eu estou disposto a pagar esse juros, está tudo certo. O mesmo ocorre com o seu paciente. Às vezes ele já gostou de tudo, ele confia em você, sua solução é perfeita, é isso que ele quer, e percebeu o valor. Ele só está agora triste, talvez, porque você não está conseguindo viabilizar, tornar factível, realizar a coisa. Então, às vezes, a solução será tornar viável. Aí você tem que analisar seu ponto de vista da gestão, da administração financeira, se você tem caixa para isso, porque senão você vai fazer bobagem. Então, você tem que ter este capital de giro, você precisa ter reserva, você precisa saber quanto você arrisca ou não futuras inadimplências e por aí vai. Saber quanto cobrar de juros aí é um outro capítulo, é outra lição. Em outro momento, a gente volta a conversar sobre isso. Mas hoje, o que eu quero te dizer é que talvez o que você possa fazer aqui ou estar no seu repertório de solução é a viabilidade para o seu cliente, se tornar viável aquele tratamento. Isso talvez seja o mais importante. Ok? Empreendedor, olha o que eu estou te falando hoje aqui, né? Se você quer ser um real empresário, um bom vendedor aí dos seus serviços, não basta você ficar comprando equipamentos e fazendo cursos ou até melhorar o seu atendimento. Além disso, você precisa saber de gente, interpretar pessoas e saber que o seu cliente chega para você na sua frente, ele vai chegar com essas cinco grandes questões e pode ter outras, mas essas todo mundo tem. Você sabendo disso, você tem que se preparar para isso. Quanto mais você já for dando pistas ou respostas previamente, melhor. Quanto mais você conseguir ser claro na sua apresentação, melhor. Quanto mais você for direto ao ponto e quebrar as objeções, melhor. É assim que você vai trazer mais clientes que estão dispostos a fechar mais e por valores maiores com você. Eu tenho certeza que o resultado prático de aplicação do que eu acabei de falar para você é de extrema profundidade. Mas você tem que colocar para valer isso aqui, tem que fazer acontecer. Não é só para ouvir, achar bonitinho e falar: nossa, que episódio legal, Plínio, show de bola, parabéns. Eu ouço isso em todo episódio. Mas eu queria mais ouvir você me falando assim: Plínio, olha, muito obrigado, porque eu coloquei em prática e meus resultados já aumentaram em 50%, dobraram, ou sei lá o que for. Esses comentários são os que eu prefiro ouvir e, graças a Deus, eu também os ouço com frequência. Fechou? Combinado? Ouve, estuda, anota, pensa, faz acontecer. Tira da sua cachola as ações práticas e concretas que, no seu caso, a sua especialidade, na sua área clínica, que você vai precisar fazer para eliminar essas 5 grandes objeções. E o resultado vai ser mais clientes que vêm já mais prontos, e os clientes que virão vão fechar mais, né? Ou seja, a sua taxa de conversão aumenta, e ainda por tickets médios maiores. Pensa nisso, estuda isso e coloque em prática. Você vai ver a grande diferença. É isso aí, empreendedor. Obrigado por você estar comigo aqui nessa jornada e espero que esse conteúdo traga grande, grande resultado para você. Um forte abraço e até o próximo episódio. Meu nome é Plínio Tomás. Te encontro aqui no Consultório Empresa na próxima edição. Forte abraço.